senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início a este plenário que tem um agendamento protestativo que foi requerido em conjunto por dois grupos parlamentares, o PS e o PAN, e que depois tem iniciativas legislativas não só destes dois grupos parlamentares, mas também do PCP, do PEV, do Bloco de Esquerda, do PSD e das senhoras duas deputadas não inscritas. E portanto, para iniciar este debate, vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao senhor deputado Hugo Pires. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, certamente para corroborar a opinião da mesa, faz favor.
É outro assunto, senhor Presidente, é só uma interpelação à mesa pelo seguinte. No quadro das votações regimentais que fizemos no final do ano passado, há um diploma com alguma urgência, que é o que permite a realização por videoconferência das reuniões dos órgãos das autarquias locais, que é o projeto de lei 594, em relação ao qual gostava de requerer a dispensa de prazo de reclamações que tem que ser feita em plenário e não foi na altura. Era para esse efeito, senhor Presidente, porque há alguma urgência em que o diploma possa seguir para a promulgação.
Muito bem, muito obrigado. Muito bem, se ninguém se opuser, fica assim registado. Tem que ser votado? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votado por unanimidade. Senhor deputado, peço desculpa por esta interrupção. Faça favor de iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, um país por si só não é capaz de resolver o flagelo que vivemos em matéria climática. Todos sabemos que a cooperação internacional e o compromisso entre nações no combate às alterações climáticas é decisivo para vencermos esta batalha. Não adianta adotarmos medidas de mitigação e adaptação se noutro país ou noutra região do globo nada se faz relativamente a esta matéria. É por isso que o Acordo de Paris é tão importante na perspectiva de um compromisso global. Este mês celebram-se os 5 anos desse acordo histórico, desse compromisso entre nações, mas este é também o mês em que os Estados Unidos da América, um país essencial ao equilíbrio climático, voltará ao Acordo de Paris após a tomada de posse do seu presidente eleito. Na Europa, as coisas são diferentes. Para melhor, para bem, melhor. O combate às alterações climáticas é mesmo para levar a sério. E a transição climática e digital estão no centro das prioridades de uma Europa social. Portugal afirma-se neste contexto como um país de vanguarda, que está à frente do seu tempo e em que, segundo um relatório da própria Comissão Europeia, é o país que está em melhores condições para cumprir as metas intercalares de 2030. Até hoje, já conseguimos reduzir 26% das nossas emissões de carbono e 60% da eletricidade que consumimos já é produzida através de fontes renováveis. Aliás, em 2019, Portugal conseguiu crescer acima da média europeia, ao mesmo tempo que descia as emissões de carbono também acima da média europeia, numa prova clara de que é possível criar riqueza, gerar emprego e caminharmos para a neutralidade carbónica. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ninguém nos perdoaria, enquanto decisores políticos, se não fizéssemos a nossa parte para evitar que o aquecimento global torne a vida no planeta insustentável. Ninguém nos perdoaria se não fizéssemos a nossa parte para combater o degelo e a subida das águas do mar, que se continuarmos a este ritmo, em 2040, 650 milhões de pessoas terão que sair e abandonar os lugares onde moram. A este propósito, Portugal será um dos países mais afetados por este fenómeno se continuarmos neste caminho. Ninguém nos perdoaria se continuássemos a permitir que os nossos oceanos sejam um caixote de lixo global. Aliás, ontem foi notícia uma onda de plásticos que chegou a uma praia do Rio de Janeiro, no Brasil. Ninguém nos perdoaria se não travássemos a poluição do ar, que hoje já causa cerca de 7 mil mortes prematuras por poluição do ar em Portugal, por ano. E ninguém nos perdoaria se Portugal não preservasse a sua biodiversidade. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, foi com sentido de urgência que o Partido Socialista, conjuntamente com o PAN, tomou a iniciativa de agendar este debate para apresentar a sua Lei de Bases do Clima, um projeto ambicioso, corajoso e justo socialmente. Ambicioso porque pretende apostar numa economia mais verde, mais pujante, que crie riqueza e postos de trabalho e que simultaneamente seja mais sustentável e menos poluente. Aliás, num estudo recente ficamos a saber que, por cada milhão de euros investidos em energias renováveis, são criados 3 vezes mais empregos e postos de trabalho face àqueles que seriam criados se esse mesmo investimento tivesse sido feito em energias fósseis. Para concretizar este desígnio, definimos objetivos, traçamos metas, criamos estratégias e instrumentos para os diferentes setores da economia e da sociedade, com o objetivo último de alcançarmos a neutralidade carbónica em 2050. Mas este é também um projeto corajoso, porque apesar de ser um caminho que se tem que fazer com todos e de forma inclusiva, irá provavelmente enfrentar algumas resistências à mudança, seja na administração pública, na indústria, nos transportes, no sistema eletroprodutor, nos resíduos, na agricultura ou no próprio comportamento dos cidadãos. Mas estas mudanças não podem deixar ninguém para trás, porque não há sociedades decentes sem justiça social. O combate à pobreza energética, apoiando os mais vulneráveis e os que têm mais dificuldades, ou dar prioridade à requalificação dos trabalhadores, cujos empregos eliminados ou transformados pela descarbonização, são matérias às quais esta Lei de Bases do PS dá a maior importância. Mas se a justiça social é uma matéria muito importante do nosso projeto, a coesão territorial também merece a nossa atenção, prevendo uma rede de transportes públicos integrada, constituída por veículos de baixo carbono e que ligue todo o país, num sinal claro de que para o PS Portugal não é só Porto e Lisboa. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, vivemos hoje uma pandemia que, se tudo correr bem e que, se tudo correr como esperado, estará controlada nos próximos meses. O mesmo já não podemos dizer da mudança climática, da ameaça climática que vivemos, porque se trata de uma ameaça existencial para o planeta, para as nossas próprias vidas, para as vidas dos nossos filhos e dos nossos netos. Chegou a hora de estarmos todos juntos neste combate, porque mais do que um combate ideológico, é um combate pela nossa sobrevivência. Esta Lei do Clima deve ser o nosso compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. As alterações climáticas são o maior problema que a humanidade enfrenta. A espécie que se auto-intitula de inteligente é aquela que está a criar todas as condições para se extinguir a curto prazo, resultado da forma como se comporta e se relaciona com o planeta. Hoje é o primeiro dia de uma das discussões mais importantes para o ambiente e para as gerações futuras. 7 anos é o tempo que temos para evitar o chamado ponto de não retorno. É o tempo que nos falta, é o tempo que temos para agir. E o relógio continua a andar. A crise sanitária veio demonstrar que a nossa relação com a natureza é insustentável e nos expõe a perigos de saúde e a custos económicos que põem em causa a vida como a conhecemos. Nos 5 anos que passaram do Acordo de Paris e com todos os compromissos assumidos, a concentração de gases com efeito estufa passou de 402 para 415 partes por milhão. A partir das 430 partes por milhão, iremos ter um aumento médio de temperatura global de 2 graus centígrados, o ponto de não retorno, a partir do qual o planeta entra num novo estado climático, um estado que, de acordo com os cientistas, irá provocar redução de precipitação e aumento dos períodos de seca, desertificação, subida do nível do mar com submersão de zonas costeiras, fenómenos climáticos extremos mais intensos e imprevisíveis, como inundações e furacões ou disseminação de doenças. O ponto de não retorno marca o início de uma cascata de efeitos negativos no planeta nos anos seguintes, como a extinção em massa das atuais formas de vida, incluindo da espécie humana. Os cientistas estimam que cerca de 88% da população mundial não sobreviverá. Isto não é ficção científica, é a realidade para a qual caminhamos daqui a 7 anos, se enquanto decisores políticos continuarmos sem fazer nada. É tempo de agir. 2020 foi o ano mais quente desde que há registro, confirmando a sequência imparável de recordes sucessivos de temperaturas para os anos mais quentes de sempre. A manifestação destas transformações climáticas não se ficou pelos incêndios na Austrália, mas também pelos recordes absolutos de furacões no Atlântico, com 6 de grandes dimensões. Na Sibéria, atingiram-se em maio os 25 graus centígrados e no início de junho estiveram 30 graus acima do círculo polar ártico, acelerando o derretimento do gelo permanente. Tudo isto revela, uma vez mais, como os modelos climáticos têm pecado por excessiva moderação nos cenários. E enquanto o planeta derrete, a ordem é para recuperar a economia através do aumento do consumo, fazer escalar o PIB, tudo sem contrapartidas ambientais, sem olhar para o elefante que se afoga na sala. Perante todas as oportunidades que o conhecimento e a ciência nos dão para travar o colapso climático, os governos escolhem sempre um mecanismo, o caminho errado, que é exatamente aquilo que está a acontecer nos percursos traçados para a chamada recuperação, que aspira a nada menos que retomar o rumo à catástrofe. Portugal será um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas. Dizem-nos os cientistas que abaixo do paralelo 40, que em Portugal fica na Figueira da Foz, os territórios serão inabitáveis. Mais uma vez, repito, é tempo de agir. E quando digo agir, não se trata de salvar o planeta, porque para o bem e para o mal, ele cá continuará. Vênus e Plutão existem. Trata-se sim de salvar a humanidade. A 7 anos do ponto de não retorno, não chega a ouvir o governo alinhar com os líderes mundiais e a proclamar excelentes intenções de, daqui a 30 anos, atingir a neutralidade carbónica expressas num mero roteiro sem caráter vinculativo e que podem a qualquer momento ser postas em causa por mudanças de ciclo político, como infelizmente vimos com a subida ao poder de negacionistas como Trump ou Bolsonaro. As intenções e declarações de compromisso não reduzem as emissões, não fazem parar o relógio, não salvam a humanidade. O tempo escasseia e só as ações contundentes podem alterar o atual contexto de emergência climática. Portugal tem a obrigação de aprovar uma lei do clima ambiciosa e sem paralelo no nosso ordenamento jurídico, um instrumento-chave, orientador e estruturante deste e dos próximos governos nas suas ações, que garanta que a política climática assenta na ciência e no conhecimento. Essencialmente, por 3 razões. Porque tem que acompanhar os esforços internacionais de redução de emissões, porque tem que se preparar para minimizar os impactos das alterações climáticas no território e na população e porque tem que o fazer de uma forma economicamente eficaz e transparente. No fundo, mitigação, adaptação, investimento. A lei do clima do PAN é o caminho. Com esta lei, há a garantia de que o nosso país defende posições ambiciosas de redução de emissões a nível internacional porque garante a fixação de metas vinculativas de redução de emissões e define planos de ação específicos para as atingir nos setores da energia, dos transportes, dos resíduos, da agricultura, da pecuária e da floresta. Com esta lei, o PAN quer que o Governo, a Assembleia da República e os cidadãos possam saber, de acordo com diferentes cenários climáticos, o que vai acontecer na orla costeira, nos recursos hídricos, nas temperaturas médias e nos solos. Ou seja, teremos finalmente um atlas de risco climático. Só com este instrumento se poderá ter informação que permita iniciar um correto exercício do planeamento do ordenamento do território e logo dos investimentos. Ao mesmo tempo que o país perde tempo a discutir obras que degradam ecossistemas como o aeroporto do Montijo, continua a não se